Green FM apresenta Rotas Alternativas.
Olá pessoal, este aqui é o podcast Rotas Alternativas, que leva a produção da Green FM, a primeira rádio verde do Brasil. A gente fala nesse episódio sobre mais uma iniciativa que tem a ver com a nova economia, que caracteriza-se pela disruptura. O nosso destaque é a Molécula, primeira rede de lojas recicláveis do Brasil. Trata-se de uma empresa que tem foco na fidelidade ambiental e promoção do empreendedorismo. Mas o que será que quer dizer tudo isso, hein? A gente vai saber agora.
Rotas Alternativas.
Para a gente entender esse novo modelo de negócio proposto pela Molécula, aqui com a gente, Rodrigo Jobim, sócio da empresa. Tudo bem, Rodrigo? Prazer falar com você.
Tudo bom, William. Prazer é meu.
Como é o negócio proposto pela Molécula, hein? A pessoa junta determinada quantidade de resíduos recicláveis e leva até uma loja Molécula, troca por um produto. É mais ou menos isso, né, Rodrigo?
Mais ou menos isso, William. Na verdade, a gente montou um modelo em que a gente pretende receber todo o material que as pessoas não querem mais em casa. Então, vai desde o reciclável mais comum, que nem o papelão, a latinha de alumínio, a garrafa de vidro, etc., até materiais menos comuns de reciclagem, como os eletroeletrônicos ou os eletroportáteis, né, o liquidificador quebrado, secador de cabelo. Então, a gente está se posicionando como uma loja que vai receber todos esses materiais e tudo que a gente recebe, a gente converte em pontos de fidelidade que o consumidor vai juntando, e à medida que ele vai juntando, ele tem no nosso aplicativo mais ou menos 50 opções de troca entre produtos e serviços.
Pelo que observei, vocês atuam com base na logística reversa de recicláveis pós-consumo, através de uma espécie aí de programa de fidelidade que transforma os recicláveis em benefícios para o cidadão. Essa é a ideia central da Molécula, Rodrigo?
Exato, é isso mesmo.
Bem, para oferecer esse programa, vocês combinam vários players, né, para aproximá-los do cidadão comum que está gerando lixo em casa. Como é que é esse processo de aproximação que parece ser bem complexo, hein, Rodrigo?
Ótima pergunta, não é fácil. A gente percebeu que o problema do resíduo hoje, ele é um problema muito sério. Na verdade, quando a gente começou a entrar mais no detalhe dessa questão do resíduo sólido urbano, que é o lixo urbano, a gente percebeu que o problema é de uma dimensão que a maior parte dos cidadãos não compreende. A gente acha que está sendo resolvido, mas na prática a gente está muito longe de ter uma resolução efetiva, né? A gente está só na pontinha do iceberg. Então, um problema complexo assim, ele requer que várias partes se envolvam e participem da resolução. Então a gente procurou montar um modelo que fosse interessante para o cidadão. Ao longo do tempo a gente viu vários projetos de reciclagem que tinham como foco a conscientização do cidadão. A gente entende que a conscientização é super importante, ela é necessária, mas o que a gente viu ao longo do tempo, não só na experiência brasileira, mas na experiência de outros países que a gente pesquisou, é que só a conscientização ela não consegue motivar uma parcela grande da população. Então, tipicamente, você tem uma parcela, que é a parcela consciente, vamos chamar assim, da população que se mobiliza naturalmente, mas o restante da população, ele se mobiliza bem a partir do momento em que ele tem um incentivo para participar do programa. Então, a gente viu modelos assim na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, e modelos funcionando bem dessa maneira. Então, a gente entendeu que seria importante esse componente de incentivo para trazer o cidadão, para as pessoas participarem. A gente também entende que tem um benefício importante para as indústrias, né? Acho que nem todo mundo sabe disso, mas a partir de 2010 a gente tem vigorando no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o que a PNRS, né? O que a PNRS diz é que as indústrias que colocam os produtos no mercado, elas são responsáveis por retornar a embalagem pós-consumo. E o que acontece ao longo dos últimos tempos é que a pressão dos órgãos de fiscalização, principalmente do Ministério Público, sobre as empresas, ela vem crescendo. Então as empresas também estão precisando de uma solução que as ajude nesse esforço aí de trazer de volta a embalagem pós-consumo. Além disso, a gente também entende que é um modelo que é bom para o poder público, porque a gente também percebeu, à medida que a gente começou a operar, que, no fundo, até mais do que uma empresa de logística reversa, né, a gente é uma empresa de educação ambiental, porque a gente está todo dia ali, frente a frente com o consumidor, explicando para ele que determinado item pode ser reciclado, que tal outro item não pode ser reciclado, ou em que condições aquele item tem que estar para que a reciclagem seja possível ser feita. Então, a gente percebeu que tem uma interface grande com a necessidade do poder público nesse sentido, do poder público, e quando eu falo poder público, né, do município, nesse sentido de que a gente ajuda a trazer educação ambiental para o cidadão, e de que a gente está diminuindo a quantidade de material aos poucos, né, à medida em que a gente vai tendo mais lojas, isso vai se tornando mais relevante, né, mas a gente diminui a quantidade de material que a prefeitura precisa gastar para mandar para um aterro.
Eu vou aproveitar que vocês, para lançar a molécula, fizeram certamente aí uma vasta análise de mercado, porque a gestão de resíduos é, em todo mundo, um dos temas mais críticos da atualidade. Então, falta inteligência para a gente, pelo menos aqui no Brasil, para aproveitar esse material em nossa cadeia de consumo, Rodrigo? Qual que é a dimensão desse desperdício hoje aqui no Brasil?
Olha, a gente desperdiça muita coisa, né? O número oficial que a gente tem, que é publicado, né, é de que 32% do resíduo sólido urbano, de tudo, do lixo urbano, 32% poderia ser reciclado. Na prática, a gente recicla 4%. Então, tem 28% do total que hoje em dia a gente não recicla. E, de acordo com o IPEA, esse é um dado de 2010, né, já tem, já caminhou de lá para cá, já aumentou o volume, mas de acordo com o IPEA, essa pesquisa de 2010, o valor desses materiais que a gente está desperdiçando equivalem a 8 bilhões de reais por ano. Então, assim, o nível de desperdício hoje em dia é alto, é bem alto.
Vocês inauguraram recentemente a terceira loja da Molécula, ou seja, estão ainda numa espécie de onda 1. Ô Rodrigo, como é que é o plano de expansão que vocês têm em mãos? Como é que vocês pretendem trabalhar isso?
A gente montou um plano de expansão, na verdade, né? Dentro do nosso plano de negócios, a gente pretende montar 1.000 lojas em 5 anos. Então a gente começa aqui pela cidade de São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo, e depois a gente vai para outros estados. A ideia é, de fato, ter presença nacional.
Esse modelo de expansão que visa a criação de muitas lojas em pouco tempo é baseado em franquias, né, Rodrigo?
Sim, a gente, com o modelo de expansão, a gente elegeu o modelo de franquia, e tem uma série de aspectos que fez com que ele fosse bastante interessante, principalmente a capacidade de expandir com velocidade, né, de ir para outras cidades e outros estados com velocidade. E a gente montou um modelo de franquia bem interessante, porque a gente buscou, para o nosso, como nosso franqueado, pessoas que hoje em dia trabalham com reciclagem, estão cooperados ou ex-cooperados, né, de cooperativas de reciclagem, que são pessoas que já conhecem a dinâmica da reciclagem e que têm interesse em mudar de vida. A gente montou um modelo que consegue trazer uma remuneração digna para essas pessoas, dentro de um modelo formal de trabalho. E a gente, nessas primeiras lojas, as primeiras experiências que a gente está tendo com esse público, né, com esses ex-cooperados, são experiências que estão sendo muito boas, porque, no fundo, a gente está trazendo as pessoas para trabalhar no modelo em que eles têm uma loja toda organizada, bonitinha, a loja é limpa, a loja não tem cheiro, a gente só recebe material reciclável limpo. Então, a loja não tem cheiro, não tem barata, não tem abelha, não tem vetor nenhum. Ele trabalha com ergonomia dentro da loja, sentado. Tem um computadorzinho ali, um scanner de código de barra que ele vai usando para registrar os materiais. Então, esse modelo tem sido um modelo de muito sucesso, e os nossos próprios funcionários, eles vêm indicando os conhecidos, os amigos, etc., para vir também trabalhar conosco. Então, a gente entende que a gente acertou um modelo interessante aí para ajudar na inclusão social desse pessoal que trabalha hoje com reciclagem.
Bacana isso, hein? Então, um dos propósitos da molécula é a inserção mercadológica dessas pessoas que estão trabalhando com os recicláveis, né?
Sem dúvida. A gente desenhou um modelo que tem não só um impacto ambiental positivo, mas ele tem um impacto social também, que é bastante interessante. A gente não queria deixar o social de lado. Sempre quando a gente fala de sustentabilidade, enfim, a sustentabilidade tem três pilares, né? O pessoal às vezes foca muito num pilar e esquece os outros dois. A gente se preocupou em integrar tanto o aspecto ambiental, quanto social, quanto financeiro. No fundo, esse é um modelo que a gente montou, que é um modelo autossustentável. Então, a gente não depende de doações ou, enfim, uma contribuição de determinada empresa. A gente montou um modelo que ele, financeiramente, ele é equilibrado e ele traz receita para os envolvidos, né?
E como funciona hoje a molécula? Quem nos ouve agora, como pode proceder para participar desse programa, Rodrigo?
Então, atualmente, a pessoa que quer participar do programa, o primeiro passo é realmente baixar o aplicativo, se cadastrar no aplicativo, juntar os recicláveis que ela tiver ali do dia anterior ou da semana, enfim, e ir até uma das nossas lojas levando esse material. Chegando na loja, ela vai se identificar ali. Quando você se cadastra no aplicativo, você ganha um QR Code que é só seu, que identifica cada usuário. Você se identifica na loja e entrega os seus materiais e ganha os pontos. E aí, na medida que você for juntando os pontos, você já pode começar a trocar.
E, por exemplo, quais seriam os resgates hoje do programa para quem leva os seus recicláveis até uma loja da molécula?
Hoje, a gente tem algumas opções que são opções de mobilidade, por exemplo. Então, você pode trocar por créditos no bilhete único, pode trocar também por voucher do Uber. Tem opções de entretenimento, então tem créditos do Xbox, tem créditos do Google Play, tem opções de, que a gente chamou de opções de comunicação, né, que eu tenho crédito de celular. Tem fone de ouvido, tem cabo para celular, que são coisas que a gente compra e está sempre precisando. E até vou aproveitar para dizer que pode trazer o seu cabo, o seu fone de ouvido estragado, entregar isso para a gente, que a gente recebe também, você vai ganhar pontos. Além disso, a pessoa pode trazer eletroeletrônico, aquele celular quebrado que não funciona mais, que o pessoal da loja de conserto desenganou, disse que não tem mais jeito. Pode trazer computador quebrado ou velho, que não queira mais. Toda a parte de eletroportáteis, então, putz, liquidificador, secador de cabelo, aspirador de pó. Além, claro, de tudo que é clássico ali da reciclagem, do papelão, do plástico, da garrafa PET, latinha de alumínio, do óleo de cozinha. Então, tudo isso você pode trazer, a pessoa pode trazer, que vai ser pontuada, vai acumulando pontos para trocar por uma dessas opções de resgate que a gente tem disponíveis hoje.
Rodrigo Jobim, sócio da Molécula, falando com a gente hoje aqui no Rotas Alternativas sobre esse novo negócio que é a Molécula, né, que certamente vai mexer muito com o mercado com uma proposta de oferecer resgate de prêmios para o cidadão que leva os seus resíduos recicláveis até as lojas da rede. Algo que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar, Rodrigo?
Não, acho que é isso, William. Foi um prazer enorme conversar com você. Espero você em uma das lojas da Molécula, entregando lá os seus recicláveis também.
Eu vou baixar então o aplicativo aqui e já começar a utilizar o programa de vocês, com certeza. Obrigado mesmo, Rodrigo.
Muito obrigado.
E você que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Convite feito para um novo episódio do Rotas Alternativas, um podcast que leva a produção da Green FM, a primeira rádio verde do Brasil.
Você ouviu Rotas Alternativas.